É uma alegria recebê-los nesta Casa de Leis, na Câmara Municipal de Araguari. E o objetivo dessa audiência pública é a apresentação pelo Poder Executivo, pela Superintendência de Água e Esgoto, pela Fundação Municipal de Educação e Cultura e também pela Fundação Araguarina Municipal de Esportes e Paradesportos, de prestar contas em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, onde está sendo apresentado nessa manhã, será apresentado nessa manhã, o relatório de gestão fiscal para as devidas providências. Convido para fazer parte comigo o representante do vereador Marcos Vinícius, o senhor Robson Clay dos Santos, que é um dos integrantes, o Marcos Vinícius é um dos integrantes da Comissão de Finanças, Tomada de Preços e Prestação de Contas. Convido também a assessora do vereador Tchãozinho, a Thelma Maria Borges do Prado, também, que é uma das integrantes da comissão. Thelma, seja bem-vinda aqui. Pode ser aqui também, onde eles quiserem. Neste momento, eu convido também o senhor Gustavo Alberto Silva Nazareno de Freitas, contador-geral da Prefeitura, para fazer parte da mesa. Convido também, meus assessores acompanham eles, fazendo favor. Convido também a Daiane Melo Alves, controladora-geral do município de Araguari. A senhora Fernanda Coutinho Pereira Germana, assessora do controle interno da Prefeitura Municipal de Araguari. O senhor Tiago Faria, secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Araguari. O senhor Diogo Machado, presidente da Fundação Araguarina de Educação e Cultura. O senhor Rúbio de Carvalho Nonato, também contador da FAEC. O senhor Ronaldo Alves Pereira, tesoureiro da FAEC. Convido o senhor Humberto Souza, fiscal da Secretaria de Fazenda da Prefeitura. O senhor José Donizete Luciano, secretário de Administração da Prefeitura. Convido também a senhora Ana Cláudia Scarpelli, representando a secretária Carla Carvalho Fernandes, secretária de Desenvolvimento e Turismo. O senhor Luiz Renato Siqueira Pereira, administrador da Secretaria de Planejamento. O senhor Pedro Luiz de Souza, nosso presidente do CDL de Araguari. E estamos aguardando os representantes da SAI, Superintendência de Água e Esgoto, e estamos aguardando também o representante da Fundação Araguarina Municipal de Esportes e Paradesportos. Convido também o senhor Leandro César Manies, da Contabilidade da Secretaria de Fazenda. Nós vamos dar início, e acredito que, no decorrer da reunião, os representantes da SAI e da FAMEP deverão chegar, e porque nós temos aqui o Diogo, que necessita apresentar primeiramente, se for da anuência de todos, porque ele tem outros compromissos. Por que vocês não sentaram aqui? Tá, para vocês sentarem, a gente esperar um minutinho. Nós gostaríamos de pedir desculpa aos nossos telespectadores, a audiência está sendo transmitida pela TV Câmara e foi mesmo assim para aguardar os integrantes dos representantes do Poder Executivo que houve esse pequeno atraso. Mas, para que isso não ocorra, nós vamos dar continuidade, mesmo faltando alguns representantes.
Agora eu vou esperar isso.
Da mesa aqui, sentar aqui com a gente, o senhor Vicente de Paulo Ferreira da Silva, contador da FAMEP, e ficou convencionado aqui entre todos que o primeiro relatório de gestão fiscal da FAMEP relativo ao primeiro quadrimestre de 2023 será apresentado juntamente com o segundo relatório, com o segundo relatório que deverá ser daqui a alguns meses. A Câmara Municipal de Araguari realiza na presente data, dia 15 de junho de 2023, audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, em observação ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito Renato Carvalho, por meio do ofício número 1964, de 2023, encaminhou o relatório resumido de execução orçamentária e gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Dando início aos trabalhos, eu convido o senhor Diogo, representando a FAEC, para exposição do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre da referida fundação.
Aí, acho que está funcionando. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, mais uma vez, por essa oportunidade, Eunice. Já tem um tempo que eu não venho participar diretamente da apresentação, mas eu quis estar aqui nessa primeira apresentação, desse primeiro quadrimestre de 2023, porque nós temos inúmeros resultados muito além das questões contábeis a serem apresentadas e que a gente quer compartilhar com toda a população e com a Câmara. Esse momento, Eunice, eu quero agradecer imensamente, porque não só é o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, como é também a oportunidade que nós, gestores, temos de apresentar diretamente que a aplicação dos recursos públicos tem sido efetiva e tem trazido resultados para a população nas mais diversas ordens. Por isso, eu vou começar a nossa apresentação com uma apresentação de resultados que vão além dos números, que vão necessariamente estar ligados ao que os números significaram para a cadeia produtiva de cultura. O nosso prefeito Renato, a nossa vice-prefeita Maria Cecília, entendem a cultura como elemento de transformação social e construção de qualidade de vida para a nossa sociedade. E, exatamente nesses termos, a aplicação dos recursos oriundos do município à fundação tem sido focados para atingir a população. E, numericamente, vocês vão ver que é bastante expressivo os números que nós já temos do primeiro quadrimestre. Eu quero destacar aqui...
Diogo, só um minutinho. Eu gostaria de convidar a secretária de Planejamento, Mariel Cadena, para fazer parte da mesa.
Pode pôr. E aí? Eu...
Pode continuar, Diogo.
Eu queria destacar aqui também o empreendimento das emendas impositivas, que é um recurso fantástico para que a gente consiga efetivar a política pública de cultura naquelas organizações que já estão fazendo o trabalho cultural nos mais diversas áreas da cidade. Mas isso empreende diversos esforços e, por isso, meu último agradecimento nessa manhã é aos servidores da Fundação Araguarina de Educação e Cultura. Vocês fazem parte da construção diária do que nós temos como Plano Municipal de Cultura, em alinhamento com o Plano Nacional, Plano Estadual e o nosso Plano de Gestão para a Fundação. Só é possível transformar porque vocês todos os dias estão ali comigo, me auxiliando nesse processo e organizando todos os papéis e as burocracias necessárias para que as coisas funcionem bem. Então, começando, no nosso primeiro quadrimestre de 2023, eu queria apresentar... Será que estou longe? Gustavo, você me assessora aí, por favor. Foi lá para o final. Só um minutinho. Problemas técnicos. Aí, agora sim. Eu queria apresentar inicialmente os projetos relativos ao PEMIC, que começaram, na verdade, no... É um edital do ano de 2022, então eles começaram, na verdade, a serem aplicados no ano passado. São 26 projetos no total, um investimento total de R$400 mil até o final desse primeiro quadrimestre. Até o final do ano, são R$600 mil nesse edital. Até agora, 32 artistas diretamente envolvidos, mais em torno de 1.280 pessoas impactadas pelas ações, 5 novos produtos culturais financiados pela Fundação. 2 desses produtos culturais já foram premiados nacionalmente. Um deles é um curta-metragem que está disputando, inclusive, um concurso internacional nesse momento. Das emendas impositivas, no primeiro quadrimestre, nós já recorremos a 6 propostas incentivadas, ou seja, 6 organizações levaram suas propostas, foram analisadas, processadas devidamente e começaram a sua aplicação. Foram mais de R$360 mil investidos nesse período do primeiro quadrimestre de 2023, que foi, é um período curto relativo a tudo que a gente já vivenciou esse ano. 20 artistas diretamente envolvidos nessas 6 propostas. Ao todo, elas dizem respeito a oficinas. São 530 alunos ativamente nessas oficinas e mais de entre 7 e 8 mil pessoas impactadas diretamente pelas ações que envolvem essas oficinas. Aqui a gente tem o Festival Dó Ré Mi, que tem sido falado aqui, o Cine Cultura Mutirão. A gente tem as oficinas de capoeira sendo realizadas na Escola São Judas, no bairro São Sebastião, no assentamento Seva. Inúmeras ações e diversas ações de formação de novos artistas acontecendo diariamente com as nossas crianças e impactando as suas famílias e as comunidades onde estão inseridas. Nós iniciamos esse ano a maior articulação já prevista no Estado de Minas Gerais relativo ao artesanato, do ponto de vista de organização. Essa fala não é minha, essa fala é da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Porque a nossa articulação com o SEBRAE fez com que o programa Raízes se tornasse uma referência para todo o Estado e é, inclusive, o celeiro da nossa proposta de composição à rede de cidades criativas da Unesco, cuja nossa interposição acontece agora no dia 30 de junho. O Raízes é um programa de desenvolvimento do artesanato araguarino que envolve todas as fases, ele é um ciclo completo. Ele começa no ensino das manualidades, no despertar artístico, passa pelo aprimoramento profissional, passa pelo desenvolvimento de negócio e termina com as artesãs aptas, classificadas no Sistema Nacional de Cultura e prontas para atuar com seu artesanato, se tornando aí grandes mestras e mestres do artesanato local. Esses são os nossos resultados iniciais no primeiro quadrimestre. Hoje nós temos... São 9 oficinas sendo desenvolvidas. Elas são desenvolvidas em 4 núcleos de trabalho diferentes, 4 regiões diferentes da nossa cidade, oportunizando aí um atendimento de 323 alunas e alunos atuando nessa nossa ação. É uma ação que teve o custo estimado em R$300 mil e até agora teve aplicado nesse primeiro semestre, nesse primeiro quadrimestre, teve aplicado R$89 mil, que dizem respeito à aquisição de materiais e à contratação das oficineiras para nos auxiliar nesse processo. Esses R$300 mil é relativo a todo o período do curso, que é um período de 8 meses, contemplando o ano de 2023, considerando as férias de julho e de dezembro. Nós temos a maior parceria com o SEBRAE do Estado de Minas. A Prefeitura, através da Fundação, desenvolve a Fazenda Digital, o Origem Minas, o Acelera Artesanato, com diagnóstico e aprimoramento, são 14 meses de trabalho, o Fazer Criativo, as missões do artesanato, o Meu Negócio é Cultura, agora com as residências e os workbooks para as carreiras que estão sendo acompanhadas, o Turismo de Experiência, com desenvolvimento de 4 novas rotas de turismo na nossa cidade. É um total de investimento de R$ 215.590, que começaram no primeiro quadrimestre, mas que vão transcorrer até o primeiro quadrimestre de 2024. Os resultados até agora, nesse primeiro quadrimestre, no Acelera Artesanato, 520 pessoas impactadas diretamente, participando dessas atividades. As missões do artesanato são 40 impactados. O Meu Negócio é Cultura gerou 20 novas carreiras, que vão passar pelas residências. O turismo de experiências serão 4 novas rotas com 10 iniciativas diferentes para serem desenvolvidas. E essa parceria do artesanato local nos colocou como... Nós estamos recebendo a consultoria do SEBRAE para que a gente possa se inscrever e participar diretamente da rede de cidades criativas da Unesco. Hoje são 12 cidades no país. Nós, em Minas Gerais, somente nós e Paracatu estamos pleiteando nesse ano, e a única cidade de Minas que já faz parte é Belo Horizonte. Nossos eventos, eu acho que já são públicos, é bastante público o quanto eles são relevantes, não só para a cadeia produtiva de cultura e para a arte, mas também para a cadeia produtiva do turismo. Somente ontem a gente fez um anúncio do Triangulice, e hoje já há hotéis que não têm vagas para o dia 29 e 30, que é o dia do Triangulice. Isso é esplendoroso para todos nós, porque significa que a política pública e os investimentos feitos pela prefeitura estão efetivamente trazendo retorno para a nossa sociedade, mais do que simplesmente o retorno dos próprios tributos sendo aplicados na nossa sociedade. Nós temos contratos diversos relativos aos investimentos em eventos. Tem contrato de evento, tem contrato de artista, então eu não quis expor todos aqui, mas estão todos disponíveis no site da Fundação. Os eventos que a gente teve no primeiro quadrimestre, que foram de maior proporção, foi a Festa de Folia de Reis, a primeira vez que a FAEC auxilia diretamente na Festa de Folia de Reis aqui no município. A Café Agro, em que a gente teve, inclusive, a instituição da Café Agro Jovem, reunindo aí mais de 1.000 crianças participando durante toda a Café Agro, de um momento de aprendizagem e desenvolvimento técnico, o Festival Nacional de Teatro do primeiro semestre, o Carnaval Cultural, realizado em parceria com a CUFA, o Encontro de Carros, que foi realizado em parceria com a Associação Multieventos aqui de Araguari, e vários eventos ligados ao Minas Santa, que foi um programa do governo do Estado, do qual a gente fez parte e auxiliou alguns grupos, algumas igrejas a realizarem as suas celebrações. Além disso, nesse período do primeiro quadrimestre, nós fizemos o suporte a 96 pedidos de apoio e transporte em eventos diversos de grupos tradicionais, grupos constituídos, associações e equipamentos culturais da nossa cidade. Somente no primeiro quadrimestre, nós atendemos a 96 pedidos dos mais diversos. Além disso, a FAEC empreende nessa gestão obras. São 9 obras no primeiro quadrimestre que estavam acontecendo. O Hospital dos Ferroviários, a Praça dos Ferroviários, o Palácio dos Ferroviários, o Centro Cultural, a reforma do Centro Cultural, que fica no complexo da Casa da Cultura, a própria Casa da Cultura passava por manutenções, o Espaço Museal, o Cine Teatro Rex, que terminamos as adequações necessárias, a Estação Marciano Santos e a Praça Juvenil Alves de Melo, que teve seu início aí no primeiro quadrimestre. 3 obras estavam paralisadas: a Capela do Fundão, a Praça Céu e a terceira obra que estava paralisada é o prédio da própria Fundação. Eles foram paralisados durante o período da chuva, em dezembro ainda, e estão sendo retomados somente agora, em razão das outras obras que estavam acontecendo. A gente precisou reorganizar a sequência de execução dessas reformas.
Diogo, em relação a esses restauros, o prefeito, vocês têm os senhores têm um prazo para entregar à população?
Sim. O Hospital dos Ferroviários está estimado para a última semana de julho. A Praça dos Ferroviários está estimada para a primeira semana de julho. A Praça Juvenil Alves de Melo para o dia 30 de junho. O Palácio Ferroviário já está... E aí tem um aspecto. Durante 20 anos, aquele prédio, depois de ser restaurado, nunca foi manutenido da maneira como ele está sendo agora. Nós encontramos coisas como, por exemplo, uma calha fechada com concreto, que fazia com que a água da chuva, quando entrasse, infiltrasse para dentro das paredes.
Isso é onde?
Isso no Palácio dos Ferroviários. Então, tem uma frase, né, de cada enxadada é um minhocal. No Palácio Ferroviários, cada nova empreitada que nós fazemos, nós temos uma descoberta nova de algo que não foi manutenido e que precisa ser reorganizado. Mas nós vencemos. A notícia boa é que nós vencemos. E nós estimamos, no final deste mês, para os eventos já de julho, nós termos todas o Palácio em pleno funcionamento. Apenas uma das intervenções feitas no Palácio gerou efetivamente algum prejuízo do ponto de vista de atividade laboral das secretarias realizadas ali, que foi no telhado. O restante a gente conseguiu coordenar para que as atividades não fossem interrompidas durante as ações.
E esses recursos são todos recursos ordinários? Alguns são recursos do...
Nós temos recursos ordinários, temos recursos do ICMS cultural, temos recursos de emenda impositiva, e temos recursos também do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio. São quatro fontes de recursos para essas manutenções e restauros. O Centro Cultural já foi entregue, a gente fez o recebimento provisório, né? Agora tem um período aí para alguns ajustes. A Casa da Cultura, de igual maneira, a gente já fez o recebimento provisório, agora são os ajustes. O espaço museal, ele ainda está em obras, ali ainda leva pelo menos mais 3 meses para execução, porque são obras mais sensíveis. Para algumas pessoas que não conhecem a geomorfologia da nossa cidade, essa região central, ela é como uma bacia. Então, todos os processos de fundação precisam ser feitos com muito mais cautela e muito mais aplicação tecnológica. Então, a gente demorou um pouco mais para fazer o espaço museal, até que a gente tivesse todos os laudos efetivos para proteger o imóvel tombado. Lá estão sendo construídos um anexo, que vai servir ao museu, e está sendo preparada a nossa Praça da Memória. Aquele espaço será um espaço de interligação da Rua Rio Branco com a Rua Doutor Afrânio por pedestres e com o nosso Museu Doutor Calil Porto ali inserido. Então, a gente levou um pouco mais de tempo.
O Cine Teatro Rex, ele é locado ou ele é da Prefeitura?
Não, ele ainda é um imóvel que está alugado, ele pertence à família Lemos. E, de acordo com o decreto que foi instituído pelo nosso prefeito para que a gente fizesse ajustes em relação às locações, nós conseguimos, tivemos a compreensão do proprietário. Nós pagávamos um aluguel de R$10 mil e, cumprindo os 20% de redução, nós conseguimos reduzir para R$8 mil por mês. E todos os valores que a gente faz de investimento de infraestrutura, no primeiro quadrimestre, por exemplo, nós fizemos muitos investimentos para recuperar parte do telhado, porque estava chovendo lá dentro. E aí, esses recursos são abatidos no valor do aluguel. Então, eles retornam em desconto no aluguel, aquilo que é de infraestrutura. Aquilo que é de investimento estético e para atendimento às nossas necessidades, esses a gente arca diretamente.
Só um minutinho. Eu gostaria de convidar a superintendente de água e esgoto, Cláudia Eliane Barbosa, para fazer parte aqui com a gente da mesa, junto com a Raquel Rosa Domingues Ferreira, que é a contadora da SAI. E agradecer a presença da senhora Maria Aparecida Peixoto Cruz, presidente do Grupo Semente de Esperança, do Ronaldo Alves Pereira, tesoureiro da FAEC, do Humberto Souza, fiscal da Secretaria de Fazenda da Prefeitura, do Moisés Lemos Ferreira, assessor da Secretaria de Planejamento, e Luiz Cláudio Rezende, contador da Secretaria de Trânsito e Transporte e Mobilidade Urbana de Araguari.
A estação Marciano Santos, ela já está também no recebimento provisório. Ela demorou um tempo para ficar pronta, porque a gente teve que fazer uma alteração no projeto, pelo tipo de forro. Ele era um modelo um pouco mais complexo, que não estava sendo encontrado mão de obra. Estava muito caro, a gente fez uma adaptação, um ajuste para poder confirmar. O restante dos prazos eu já passei. A reforma da Capela do Fundão, ela reinicia na próxima semana, está na fase de remobilização, né, das equipes. A Praça Céu está na fase de planejamento para as mudanças, alterações, melhorias. Inclusive, na Praça Céu é uma obra emergencial, porque os fios foram roubados. Então, a ligação elétrica em parte do complexo lá não está funcionando. Então, é uma obra mais emergencial que nós precisamos fazer. E o prédio da Fundação Araguari de Educação e Cultura vai passar agora, nesse período seco, pelas adaptações que ele precisa, que são as externas, os rebocos que vão ser trocados, a pintura e o telhado, que também tem problemas e vai ser substituído, além da melhoria da iluminação da biblioteca pública municipal.
De todas essas obras aí, seria o quê? Dinheiro?
Lá na conta, mais adiante eu vou dizer, tá, que a gente está lá na conta, né? Mas são 2 milhões, no primeiro quadrimestre, R$1.072.351,57. Que é exatamente o que está na página do Fundo de Patrimônio, na página...
Achei aqui.
É isso.
Eu achei. Certo? De trás para frente é a terceira.
Perdão, desculpa. A gente fez algumas aquisições muito importantes para equipar os nossos locais. As poltronas do Cine Rex, agora o Cine Rex já tem uma morfologia de cinema, efetivamente. As réplicas de locomotivas, que vão fazer parte do nosso circuito de turismo ferroviário. A recuperação da nossa locomotiva, nosso alto de linha, né, na verdade, que está lá na Praça Juvenil Alves de Melo. Materiais de consumo diverso, é no primeiro quadrimestre que a gente faz o processo de aquisição dos materiais de consumo que vão servir à fundação até o primeiro quadrimestre do ano seguinte. No projeto Raízes, os nossos materiais de consumo e também a contratação das oficineiras. Nós temos 4 grandes contratos que são realmente bastante robustos, que é o contrato de segurança patrimonial do Palácio e do Complexo do Parque dos Ferroviários. São 4 postos de vigilância armada naquele local. Isso reduziu a uma ocorrência somente no mês de março que nós tivemos lá. A sequência de ocorrências de furto, só as constatadas, era algo impressionante, de 10, 15 meses. A gente conseguiu ter uma só no primeiro quadrimestre desse ano, e mesmo assim o suspeito foi capturado, foi preso pela Polícia Militar e está em processamento judicial. A locação de estrutura para eventos também é um grande contrato nosso, afinal de contas é do cerne da Fundação, a realização de eventos. Nós temos um grande contrato para a execução de projetos arquitetônicos complementares e para a feitura de laudos, e esse foi um investimento muito assertivo que o nosso prefeito permitiu que fizéssemos, porque hoje nós podemos falar efetivamente que os 33 imóveis tombados pertencentes ao município têm laudo de conservação, de conservação e patologia, algo que é muito importante para a gente acompanhar a progressão do desgaste do imóvel, e tem também projetos as-build. A gente sabe exatamente cada símbolo, cada desenho, cada arabesco, estruturalmente, como está cada um desses prédios, e até o início desse contrato a gente não tinha essa dimensão, o que prejudicava.
Há um interesse,
né,
da fundação em criar uma política pública de diminuição dos tributos municipais em relação a esse patrimônio público?
Na verdade, a Lei Municipal de Proteção...
Ela tem também um anteprojeto. Já reza isso, né?
A Lei Municipal de Proteção ao Patrimônio, ela já prevê a isenção de IPTU, taxa social de água e energia, desde que o imóvel tombado ou inventariado esteja com 60% da sua conservação efetiva. E, além disso, inspirado na proposta do anteprojeto, nós criamos, junto ao prefeito, um edital de fomento, ele vai entrar no segundo semestre, àqueles que são proprietários de imóveis inventariados, em que a gente vai premiar as iniciativas de manutenção. Então, o proprietário de imóvel inventariado, que fez a pintura, que corrigiu a parte elétrica, que fez a adequação de incêndio, no caso de imóvel que seja usado para comércio, ele vai ser bonificado com um prêmio do Fundo de Patrimônio.
Que bom.
E a gente colocou isso para o segundo semestre, porque, nesse momento, nós estamos numa situação financeira complicada e em ajustes. O último contrato nosso, que é de grande vulto, é o do Sebrae. Afinal de contas, é o maior do Estado. E na nossa regional também se tornou referência pelas várias formas que o Sebrae atua diretamente conosco. É um braço extremamente importante para a nossa política de descentralização. Essas são as principais ações que nós realizamos no primeiro quadrimestre, que estão diretamente ligadas aos impactos financeiros que a gente vai apresentar em seguida. Vou pedir para o Gustavo trocar a apresentação para nós, por favor, ou o Rubio, para a gente poder apresentar a questão contábil, financeira, efetivamente. Mas, antes de chegar lá, eu queria aproveitar a audiência pública, se você me permitir, Eunice, para a gente fazer um convite efetivo para a nossa população.
Vem dois nós cantores queremos, aí maravilhosos, né?
Nós queremos. Aliás, vem que a população vários, participe.
Mas né? O Alceu Valença...
Ó, nós começamos o nosso circuito de festivais no dia 24 e 25 de junho, com o Festival de Humor do Triângulo, com a presença do ator Marcos Veras, que vai se apresentar aqui na nossa cidade com o seu espetáculo nesses dias. É um festival que fomenta, através do edital, a participação de comediantes e artistas para que eles também estejam, dividam o palco com grandes referências. Então, evento gratuito, lá no Cine Rex, no Cine Teatro Rex, a gente vai ter a liberação de ingressos, a gente vai divulgar em breve, e nós estamos pedindo para que em todos os nossos eventos da Prefeitura, Eunice, que as pessoas tenham a disponibilidade de doar 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos vão auxiliar a fortalecer o banco de alimentos do nosso município. Em julho, a agenda é só desse tamanhozinho aí, ó. Nós temos o Festival de Quadrilha nos dias 7, 8 e 9, o Arte na Praça Música, que é o nosso Festival do Remi, lá no dia 10 de julho, lá no Parque dos Ferroviários. O parque ainda é palco do Encontro de Bandas e Fanfarras, no dia 11 de julho. No dia 13, nós temos Mostra de Dança, em parceria com a Escola Arabesque de Dança. Esses eventos anteriores que eu disse são em parceria com a Associação Mutirão.
O Encontro de Fanfarras.
Dia 11 ali, ó.
É 12, né? Não?
Vou confirmar agora, então, para efetivamente não errar. Mas é nesta semana de julho, é o mais importante. A gente vai divulgar a participação, inclusive, de algumas fanfarras da região. Ituiutaba, Tupaciguara já confirmaram que vão participar conosco. A mostra de dança com o Estúdio Arabesque, o Arraial do Contingente também acontece no Parque dos Ferroviários, de 14 a 16. No fim de semana seguinte, do dia 22 de julho, nós temos o Circuito de Turismo Rural lá em Florestina. A gente vai lá fazer uma grande quadrilha, comemorar lá em Florestina, o Júlio Junino, né? E o grande festival que a gente já espera, que é o Triangulice, que acontece nos dias 29 e 30, com as bandas Tulipa Ruiz, Planta e Raiz, Detonautas e Alceu Valença fechando, além das 4 bandas do concurso nacional e as 2 bandas do concurso local de música independente. Então, teremos aí um grande festival e um grande tributo ao Tito Reis, que foi um grande artista da nossa região, que auxiliou aí na construção desse festival lá no comecinho, lá em 17, quando ele começou. Esses são os convites que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora o Rubio vai passar as questões contábeis. Eu agradeço e já
Diogo,
peço desculpa de antemão por
ter que sair. O senhor já vai sair?
Sim.
Eu queria parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente da FAEC. Cultura é um vetor que leva alegria, entretenimento, magia, sensibilidade às pessoas, não só a quem apresenta, mas também a quem assiste, mais a quem assiste. E onde tem cultura, a cidade é uma cidade que pulsa com mais força as nossas artérias, continue brilhando e fazendo brilhar. Tá? Parabéns pelo trabalho que realiza à frente da FAEC. Passa a palavra agora ao senhor Rubio Nonato, que continuará a apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre da Fundação Araguarina de Educação e cultura. Obrigada pela sua presença.
Bom dia a todos. Em nome da nossa presidente Eunice, aí, agradecer a todos vocês pela presença. Falar depois do Diogo é muito fácil, não, né? Que o cara... papá, papá, desembolado. Falar depois do Diogo não é muito fácil, não. Mas é isso aí.
Você consegue.
Muito orgulhoso.
Então canta.
A gente ouvindo ele falar, é... cantar uma música, quer dizer... Falar de, a gente que está participando do dia a dia da FAEC fica muito orgulhoso de tudo que ele fala, porque realmente é uma coisa inédita no nosso município, e a gente que participa do dia a dia vê o tanto que a gente trabalha e se empenha para fazer tudo acontecer e tudo dar certo. Então, a gente fica muito orgulhoso de estar fazendo parte desse projeto, da fundação, nesse período do nosso prefeito Renato Carvalho, da Maria Cecília, porque realmente... coisas inéditas e inéditas estão acontecendo no nosso município. Graças a Deus, muita coisa boa para todos, né? Muita coisa boa. Vamos falar de número. Folha de pagamentos da Fundação Araguari de Educação Futura e Cultura. Folha de pagamentos R$ 333.451,34. Não tivemos demissões, despesa com o pessoal aí, nesse valor total de R$ 333.451,34. Presidente, valor líquido de R$ 9.735,24. Vice-presidente, R$ 4.444,53. Tesoureiro, R$ 3.263,37. Agradecer a presença do nosso amigo Ronaldo, tesoureiro, que com a gente na mesa hoje. Também nosso amigo Luiz ali, Luiz Sérgio, administrativo nosso. Uma das pessoas que corre muito no dia a dia, e também a presença da nossa servidora Marcela, que está hoje a diretora da Casa da Cultura e é uma grande idealizadora do projeto Raízes, que o Diogo falou tanto, que tem tanto orgulho, que está movimentando tanto o artesanato de Araguari. Está ali também presente nossa equipe da FAEC, aqui hoje, em peso. Contador, R$ 3.159,11, e controlador, R$ 3.664,49. Servidores concursados da Fundação, o advogado nosso, R$ 4.060,07, o arquiteto, que é a Nayara, R$ 2.119,14, historiador, R$ 2.119,14, contador, R$ 2.119,14, analista de sistemas que saiu no ano de 2020, até hoje a gente não ocupou esse espaço. Auxiliar administrativo, R$ 1.121,10, que é o nosso Luiz Sérgio, que está ali presente hoje ali, ó. Fundo Municipal de Cultura, a conta do PEMIC, onde movimentou esses 26 projetos no qual o Diogo apresentou para vocês aí, R$ 269.559, e essa conta aí está zerada porque foi totalmente transferida para a conta de... eu marquei ela aqui. Para o Fundo de Incentivo à Cultura, que é mais à frente eu vou falar dela aí, só para avisar aqui por que está zerada aí, né? Porque antes de ser gasta, ela foi transferida... o valor para a conta Fundo Incentivo Municipal Cultura. Agora mesmo a gente vai chegar nela, ok? Conta geral da FAEC, saldo inicial de R$ 555.455,81. Parcela recebida da Prefeitura, R$ 2.532.628,79. Teve um rendimento de R$ 9.789,52. Gastamos... quase que integralmente esse valor aí, em R$ 2.879.950,35. E tinha um disponível no dia 31/4 de R$ 208.134,25. A conta Fundo Patrimônio, que é justamente... não é a conta que mexe com os... valor geral não, né? As outras reformas não é dessa conta aí.
Bom dia a todos. Essa conta aí é a mesma do fundo de patrimônio. Aí foi transferido para outra, que é 71.400, logo em seguida, vocês vão ver aí.
É, lá na frente, né? Eu vou só ler os dados dela aqui. Saldo inicial de R$ 139.760,21. É, teve um rendimento de R$ 1.118,78. Teve um valor gasto de R$ 140.878,99. E está zerada justamente porque foi transferido para essa conta aqui, ó, Fundo de Preservação e Patrimônio, que é a conta que movimenta mais todas essas reformas que estão acontecendo, né? Que estão acontecendo nesse momento aí. Que teve um saldo inicial de R$ 130.541,71, repasse da Prefeitura de R$ 1.072.350,57. Teve um rendimento de R$ 3.737,24 e gastamos R$ 1.029.716,29. Tinha um disponível na data de 31/4, R$ 173.176,99. Essa conta mesmo é que gera todas essas reformas que estão sendo realizadas no nosso município. Fundo de Incentivo Municipal à Cultura é onde está movimentando mais esse repasse diretamente da cultura, que, inclusive, os projetos do PEMIC teve um saldo inicial de R$ 264.624,51, parcela recebida da Prefeitura, R$ 748.958,19, valor gasto, R$ 868.339,76, e tinha um disponível na época de, na data de 31/4, R$ 145.242,94. Restos a pagar, processados, R$ 223.017,21, e restos a pagar não processados, de R$ 88.746,14. Não temos mais questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida nesse sentido aí, ou se quiser que eu traga o Diogo também para explorar.
Rúbio, gostaria de agradecer. Espero que fique conosco até o final da nossa apresentação. E parabenizar a FAEC, todos os integrantes da FAEC, pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo em Araguari. Na pós-pandemia, acredito que nós mudamos e necessitamos muito da cultura, do esporte, além da educação, da saúde, que são fundamentais, para que a gente continue a nossa jornada de forma, assim, como um ser humano integral, né? E a FAEC vem fazendo isso com muito primor, tá bom? Mas, com certeza, a gente tem que parabenizar o prefeito, conversando aqui com o secretário de Fazenda, porque a FAEC não tem um recurso estimado, como tem a educação, como tem a saúde, como tem a Câmara Municipal. A saúde tem 15% da receita corrente líquida, a educação tem 25% da receita corrente líquida, a Câmara, de acordo com o número de habitantes, 6%. A FAEC não tem um valor, tanto que em outros governos a gente viu que a FAEC, o esporte, não tinha investimento, porque não era repassado a essas fundações o recurso necessário para que elas pudessem realizar atividades impactantes na população araguarina. E a gente vê que tem essa sensibilidade com o prefeito, conversando aqui com o secretário de Fazenda, que, de acordo com a arrecadação do município, é estipulado um valor, de acordo com os pedidos do Diogo, para que a cultura continue forte e impactante na cidade de Araguari. Obrigada a todos os integrantes, tá bom?
Muito obrigado a vocês pela atenção.
Convido agora o contador-geral da Prefeitura Municipal de Araguari, Gustavo Alberto Silva Nazareno, que irá apresentar o relatório de gestão fiscal dos demais órgãos da Prefeitura Municipal que não sejam as fundações e a SAI. Cadê o seu Osmar? Queria convidar o seu Osmar, diretor administrativo financeiro da SAI, que fizesse parte aqui da equipe. Não está querendo, não? Vem cá, fica ali. sempre aqui com a gente. Ué, por que hoje não? Hã? Não falha nunca, igual eu.
Bom dia a todos. Senhora Eunice Mendes, presidente da Comissão de Finanças, senhor secretário, superintendente, servidores da Prefeitura, né? Os que nos assistem aí pela internet, demais pessoas, né, da sociedade civil. É um prazer estar aqui novamente, né, nessa casa hoje, para a gente apresentar os números aí do primeiro quadrimestre de 2023, né? Quantos números, né, estão sendo apresentados aqui hoje, né? FAEC com... FAEC com bastante, né, bastante ações. Temos também a SAI, né, com suas atribuições. Né? Então, nós temos várias ações aí acontecendo na cidade, vários números a serem apresentados, né, pela gestão do Renato, Maria Cecília. E é um ano não tão, né, complicado quanto os anos da pandemia, né, mas é um ano também de que nós vamos ter que trabalhar para realmente otimizar os recursos, né? Esse ano nós tivemos aí uma queda pequena, né, de receita no geral, né, em todo o Brasil. E é um ano de muito trabalho, de muita busca, né, pela otimização do recurso, pela utilização correta e mais eficiente dos recursos, né? Bom, então, vamos falar aqui, propriamente dito, aqui da apresentação, né? É uma, por força de lei, né, uma apresentação, é uma audiência pública para que o governo municipal apresente os gastos, né, para a sociedade e para o legislativo. Então, ele foi estabelecido no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Pública, de Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu parágrafo 4º, lá no ano de 2000, e desde então, todos os prefeitos, né, governadores, presidentes, têm que seguir a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, para que as políticas públicas realmente sejam atendidas aí em todo o Brasil, né, em especial aqui no nosso município. Eu sempre faço uma introdução rápida, né, do que é uma audiência pública, porque a maioria sabe, mas existem pessoas que ainda não, né, um conceito aqui bem rápido, né, que a audiência pública é uma forma aí de promover participação popular no processo de decisão sobre a administração pública, e dando a oportunidade, né, para o cidadão, ele está exercendo a sua cidadania, conhecer os números, né, ter essa preocupação de entender como funciona a arrecadação, os gastos públicos, por que que às vezes uma situação, uma política pública, ela não avança em função de alguma questão, né? Então é interessante que o cidadão tenha esse conhecimento e esse senso crítico. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu falei agora há pouco, né, ela foi introduzida aí, né, há 23 anos atrás. Então, ela tem o papel de controlar essa gestão fiscal, né, que é o que nós estamos apresentando aqui hoje, né, nós estamos prestando conta ao Legislativo e à sociedade de uma gestão fiscal responsável, né, que todos exigem e que o governo Renato Carvalho Maria Cecília está promovendo aí para a cidade. O equilíbrio das contas públicas, que é outra questão muito importante para esse ano, né, para esse ano de 2023. Apresentar as metas de resultado, sejam elas positivas ou negativas. As despesas com pessoal, o endividamento da prefeitura, as contratações e o endividamento com operação de crédito, as garantias e contragarantias e todas as operações aí que a prefeitura e os órgãos fazem aí durante o exercício. A meta fiscal aqui, basicamente, né, sendo bem rápido, né, nós temos aí as peças orçamentárias, né? Primeiramente, a gente tem o plano plurianual. Após o plano plurianual, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias e, por final, por último, nós temos a lei orçamentária anual. Então, essas três peças orçamentárias definem, né, as metas que o governo quer atingir, quais políticas públicas ele quer priorizar, executar. E a LOA entra mais numa parte mais operacional, né, contábil, orçamentária da área pública. Nossa apresentação, ela tem quatro grandes grupos aqui, se iniciando pelas receitas, partindo para as despesas, né, o comportamento orçamentário dessas receitas versus as despesas, e, por fim, aqui falando dos limites constitucionais, que seriam os da LRF, da Constituição Federal, todos os limites impostos aí para a boa gestão do município. Começando pelas receitas, né? A receita total estimada, né, pelo município, aqui a apresentação ela é consolidada, tá? Nós temos as prestações de contas individuais das autarquias, mas esses números que estão sendo apresentados aqui, eles estão de forma consolidada, porque a prefeitura ela precisa consolidar os dados das autarquias para envio das informações para o Tesouro Nacional, tá? Então, receita total líquida, né? Foram previstos aqui 632 milhões para o exercício de 2023, né? Isso foi aprovado por essa casa, através de uma lei orçamentária. E, no primeiro quadrimestre, que seria essa nossa apresentação aqui, o município ele arrecadou 174 milhões, o que representa que 27% do previsto. Em linhas assim, gerais, o número que seria o ideal aí é acima de 30%, né? Porque nós estamos falando aqui de um quadrimestre, que seria um terço do ano. Então, nós já temos aqui uma representação de que realmente nós tivemos um decréscimo aí nessa questão de receitas, né? Aqui detalhando
então,
um pouco.
Então, o orçamento, o que foi previsto, a gente vê que vai ter uma dificuldade. Nesse primeiro quadrimestre, teria que ser na faixa de mais uns 3%, 6%, né, para poder atingir os 100% do que foi previsto, né, do que foi estimado, não é isso?
Isso.
Então,
nós
houve
temos
uma decadência do que foi estimado, né?
Exato. Então, nós temos receitas sazonais, é claro, que não entraram, né, não foram contempladas no primeiro quadrimestre. Mas, de forma geral, as principais receitas que causam um impacto maior, elas sofreram esse decréscimo aí, né? Infelizmente, nós tivemos essa retração na economia. Detalhando um pouco mais aqui dessas receitas estimadas, né? Nós temos aqui os impostos, as taxas e contribuição de melhoria, que são receitas próprias do município. Tá? Dependem do esforço de fiscalização, de implementação de novas leis, de mecanismos que possam melhorar a arrecadação própria do município. Então, esse grupo, nós podemos ver que ele ainda representa uma receita menor do que a total, né? Total, por exemplo, representou 27%, essa representou 22%. Então, realmente, a gente vê que houve realmente uma retração aí dos produtos e bens, aí, né? Digamos, de serviço também, né? Teve uma queda aí de serviço.
O IPTU também ainda não entrou, né?
Também não entrou. Ele afeta aqui.
Ele acrescenta aí, né?
Sim, ele afeta aqui, que ele é sazonal.
O que eu vi que já entrou aí um pouco foi o IPVA.
Sim, nós vamos detalhá-lo aí um pouco para frente. Aqui um detalhamento desses impostos que eu acabei de citar, dessas receitas próprias, né? O IPTU, né, como a gente já comentou, que ele não entrou, né, ainda, né, nos cofres públicos, ele tem uma previsão aqui de 38 milhões e vai se realizar aí durante o ano, né, de acordo aí com o calendário. Okay. O ITBI, nós tivemos aqui uma... dos 13 milhões previstos, né, conseguimos arrecadar os 4 milhões... Então, tivemos ainda algumas operações imobiliárias aqui, que ajudaram esses 28%. Temos o imposto de renda, né, retido na fonte, um pouco menos, 16%. O ISS, né, não ultrapassou os 30%, mas, né, quase chegou aqui nos 30%, né, representando aqui os 28%. E taxas e contribuição de melhoria, né, com 50% aqui de arrecadação do valor previsto aí no ano. Aqui seriam outras receitas, após as receitas próprias e antes das receitas das transferências correntes, né? Seriam as contribuições aqui para o custeio da iluminação pública, a previsão de 15 milhões, foi arrecadado 4 milhões até o momento. Tá, essa receita é para custear aqui a iluminação pública, os investimentos nas expansões, né, de energia elétrica. Aqui nós temos as receitas patrimoniais, que basicamente sua parte maior aqui concentra-se nos rendimentos de aplicações financeiras, né, qual nosso secretário de Fazenda tem o maior cuidado, né, para a gente ter uma performance bacana nessa questão. Até por força de lei também, né, nós temos que aplicar esses recursos com responsabilidade e, claro, com lucratividade para o município. Aqui nós temos as receitas de serviços, né, com a previsão de 44 milhões no ano, o qual atingiu 23% nesse primeiro quadrimestre, né? Aqui nós temos as transferências correntes, também não chegou, né, não ultrapassou aqui os 30%. Sua previsão inicial, 525 milhões. Esse grupo, ele concentra as maiores receitas do município, ICMS, FPM, Fundeb, né, as maiores receitas concentram-se nesse grupo aqui. Dos 525 milhões previstos, foram arrecadados 146 milhões, o que representou que 28% do valor estimado, né, do valor previsto, né. Aqui, ó, seria a abertura aqui dessas principais transferências correntes. Aqui nós podemos observar bastante aqui, principalmente nas duas principais receitas do município, né? Então, nós temos a primeira aqui, o FPM, também não alcançou, não ultrapassou os 30%. E essa nos surpreendeu bastante, né? Que é o ICMS, a nossa principal receita. Olha esse número, né? Então, quer dizer, dos 240 milhões previstos, em um terço do ano foram arrecadados 20%. Tá, o IPVA, né, como a Eunice falou, nós já alcançamos aqui 71%. Primeiro quadrimestre. Então, realmente, é um desafio, né, para o município, para essa gestão, para nós da Fazenda, realmente otimizar recurso em relação a essa questão aqui. Ó, essa receita faz total diferença para o município.
Em relação ao ano de 2022, qual que era... em 22, qual que era a previsão de arrecadação em milhões? 500 e... E esse, para o ano de 2023, é assim, porque é o total. Em 2022 foi 500 e pouco, agora em 2023 a expectativa é que seria para mais de 600?
Aqui.
Pode falar, por favor.
Em relação a esse mesmo período do ano passado, a questão do arrecadado. O ano de 2022, até abril, o ICMS já tinha arrecadado 58 milhões e 170 mil.
58 milhões?
58 milhões e 170 mil. Esse ano ainda está em 49,121.
Tá.
Então, houve um decréscimo aí...
Devido às políticas
públicas, 9 milhões,
né?
De 9 milhões.
A situação de ICMS nos estados, aquela situação.
Sim. Questão do VAF também, tá, né?
Mas, assim, e a perspectiva do ano passado? A expectativa de arrecadação do total do ano passado era quanto? Total, do ano inteiro.
Não, o orçamento do ano passado era 489, né, Luiz?
489.
O orçamento do ano passado era 489.
E para esse ano?
632.
É, bem ousado também, né?
É porque a arrecadação ano passado ela foi, assim... muito maior do que foi previsto.
É, a gente
a arrecadação ano passado chegou a 568 milhões.
Foi, por isso que a gente... Nós colocamos um valor bem maior para esse ano.
Se você comparar 632 com 568, não está muito longe, né?
Entendi. Mas houve uma expectativa de melhora para esse ano.
Sim.
Obrigado, Luiz Renato, pela complementação. Tiago. Bom, então é o nosso desafio, né? Nós temos que realmente trabalhar com mais dedicação e fazer as coisas acontecerem com, né, com a nossa equipe unida aí, procurando as melhores soluções e práticas. Tá? Passando para o próximo slide aqui, fala um pouco de receita de capital. Dos 6 milhões previstos, foram arrecadados...
É que você entrou o leilão, venda de patrimônio, né?
Foi.
Então, as inscrições de concurso entram onde? Teve muito recurso?
As inscrições do concurso, parte delas, na verdade, não entrou no primeiro quadrimestre, né? Ela começou maio, né?
Então vai para o segundo. Pode continuar, Gustavo.
Bom, então as receitas de capital dos 6 milhões previstos, né? Já foram arrecadados aí os 4 milhões, né? Representando aqui 57%. O Tiago acabou de comentar, né? Da questão do leilão. Né? Então, quer dizer, mais uma forma de arrecadar do município, né? de iniciativa do município, para realmente estar captando recursos. Né? Então, quer dizer, se você tem...
Essa receita aí, parte foi do leilão, e parte, boa parte dela, a grande maioria, foi da doação onerosa, né? Segundo a nova lei de fomento, feita pelo nosso governo. Então, na doação de um terreno, sempre tem uma contrapartida do contribuinte.
Então, mais uma receita aí que a gente conseguiu através de iniciativas aí da gestão, né, Renato Carvalho e Maria Cecília. Bom, falando das receitas, a gente já completou o que tinha que falar, vamos partir para as despesas, né? Então, nós temos aqui a previsão, né, da despesa total. Tá? Essa despesa aqui, ela está atualizada. Tá? Então, nós temos a LOA, que fixou 632 milhões, e após a LOA, nós temos os incrementos, né, de outras receitas que foram ingressando no orçamento. Né? Para isso, nós temos os mecanismos da LOA para ir acrescentando esses valores no orçamento. Então, de 632 milhões, o orçamento atualizado já representa 647 milhões. Então, é através de recursos que vieram de convênio, de emendas parlamentares, recursos que, no momento que a LOA foi elaborada, né, às vezes não foi possível fazer esse acréscimo lá no planejamento, mas o planejamento faz essa inserção, né, na execução orçamentária, respeitando aí todos os regramentos, né, de lei,
então,
de diretrizes.
Então, houve um acréscimo de 15 milhões.
Exatamente.
Esses 15 milhões são de excesso de arrecadação e de superávit financeiro, principalmente na área de educação e saúde, que são fontes de recurso vinculadas.
Emendas.
Isso mesmo, e também de emendas parlamentares, federais, estaduais.
Ok. Então, a previsão, né? Nós temos uma previsão aqui que aumentou, né, em função de outros recursos, né? Nós tivemos aquela queda de ICMS, mas nós temos outros ingressos de recursos, né? Como o Luiz Renato acabou de complementar. Então, desses 647 milhões aqui atualizados, né, do orçamento, o município, no primeiro quadrimestre, ele liquidou 164 milhões. Então, nós podemos observar aqui também que a gestão, ela também está tendo cuidado para não ultrapassar, né, o percentual de gasto aqui, né, que seria para um primeiro quadrimestre, um pouco a mais de 30%. Então, nós podemos observar aqui que a gestão tem feito esse esforço, né, de contenção de gastos e nós, né, estamos com esse cuidado de não ultrapassar. É aquela regra de ouro, né? Você não gasta mais do que você recebe, né? Do que ingressa, né, nos cofres públicos. As despesas correntes, que representam 85% do orçamento total, elas totalizaram 552 milhões, né? Elas totalizam 552 milhões. E desses 552 milhões aqui, nós temos 153 milhões liquidados. Essa palavra, né, essa etapa da despesa pública é quando o produto foi entregue a prefeitura ou o serviço foi prestado. Então, aqui, nesse momento, nesse registro aqui, o fornecedor já garantiu, né, já adquiriu o direito de receber, né, o seu valor, né, pela compra entregue, pelo produto, pelo serviço prestado. Então, aqui também não ultrapassa os 28%, né? Então, ele vem acompanhando realmente a questão da volatilidade da receita. Né? Aqui seria a distribuição dos três grandes grupos, tá, de despesas. A gente chama de categoria econômica, que seria pessoal e encargos sociais, esse primeiro grupo. Nós temos o segundo grupo aqui, juros e encargos da dívida, né, com valor bem pequeno, né, o município... Ele hoje ele tem uma capacidade de adquirir investimentos, não esquecendo do fluxo de caixa, é claro, né? Temos as outras despesas correntes, que são todas as outras despesas de custeio do município. É, dos 262 milhões aqui previstos para pessoal em cargos sociais, até o primeiro quadrimestre foram liquidados aí 29%, né, que representa 77 milhões. Os juros e encargos da dívida, dos 3 milhões previstos, foram liquidados aí 10%, né, 300 mil reais. As outras despesas correntes, 287 milhões, foram liquidados aí 76 milhões, também não ultrapassando os 30%. Tá? Então, esse cuidado, ele está, né, representado aqui nos três grandes grupos. É despesa de capital, com uma previsão de 95 milhões, o que representa aí 15% do orçamento total. Né, lembrando que essa gestão ela iniciou com, se eu não estiver enganado aqui, uma LOA com 6%, na área de investimento, o Luiz Renato está aqui, ele vai lembrar mais do que eu, e vem aumentando esse percentual de investimento ano a ano.
É isso mesmo, né? O valor de investimento, tanto na questão de obras, como a questão de aquisição de material permanente, tem aumentado muito nos últimos anos. Então, a despesa de capital aí tem ano a ano aumentado um valor bem considerável, né? Ou seja, está sendo investido mais na cidade, com renovação da frota de veículos, equipamentos informáticos, compra de notebooks, de computadores e toda a questão de obras que tem feito no município.
Bacana, porque é um desafio, né? A gente, em meio a essa turbulência de queda de receita, você realmente separar, né, o município, né, a gestão, né, separar recursos para investimento é uma meta, né, do governo do Renato, né, da Maria Cecília. E é um desafio, né, com essa volatilidade da questão da queda da receita. No primeiro quadrimestre, foram aplicados aí 11 milhões, o que representa aqui 11% do valor previsto. Aqui seriam as despesas por função de governo. Tá? Isso aqui é uma questão mais contábil, orçamentária, mas acho que é interessante a gente representar esse número aqui, principalmente os maiores, né? Então, nós temos aqui 25% aqui a questão da função de governo e administração, que está ligada a toda a parte administrativa mesmo, né, da máquina pública. A saúde, né, ainda é a campeã aqui, né, de recursos, né, nessa função de governo, né.
O que o senhor tem a falar sobre isso? O senhor acha que a nossa população é uma população doente? Porque quando há um preceito constitucional de 15% e a saúde gasta 65%, a nossa população é a população doente?
Não,
65 milhões.
Isso.
Em relação aos outros, né?
Isso, aqui.
A educação seria 25, tá 30. É. A ação social, por exemplo, nunca teve esse valor. Acho que é o valor mais baixo que eu já vi até hoje. Há uma falta de investimento na assistência social. A legislativa lá tem que alcançar 6%, né?
Aqui, na verdade,
lá é milhões.
É. Aqui então, em milhões
ali não é
não tem...
em porcentagem. Isso, né? Mas isso. Aí, o que o senhor fala sobre isso? Há um investimento na saúde? Ou a gente tem gasto na saúde 4 vezes... O que foi o ano passado, o investimento na saúde?
Eu não tenho esse número aqui agora.
Acho que
eu tenho.
Do ano passado, né, do último quadrimestre? Espera aí. Porque é uma área que todo mundo ainda acha que está pouco, né? Todo mundo ainda reclama da saúde.
É que também os gastos com saúde são altos, porque a saúde, os valores são altos realmente.
Ah, então, no último quadrimestre, onde a gente fechou o ano passado, deu 170 milhões, né? Aí já está 65 em 4 meses, não é isso?
4 meses, isso.
É,
esses valores...
O que o senhor fala? O senhor acha que... Assim, fazendo uma análise do que o governo gastou nesses 4 primeiros meses do ano. Agricultura, 1 milhão, transporte... Aí, o esporte não entrou aí?
O esporte é separado agora, né?
Vai fazer.
Mas
separado.
Eles não vieram, né? Então fica para a próxima.
Isso.
Agora, a questão da saúde é que está sendo investido recursos direcionados para a saúde, né?
Tem alguns que são vinculados, seria isso?
Sim, o Camis, a título de complementação que agrega nesse recurso de 65 milhões, aí complementa aí também, é os recursos que vêm do fundo estadual e federal também.
Certo.
Essa função 10, ela compreende todo o recurso, inclusive do recurso próprio do município, estadual, federal.
Entendi.
Então é. São várias receitas, né?
Vamos ver lá, né?
E realmente é uma demanda muito grande, né, Eunice? É o maior orçamento, né? Das unidades aí orçamentárias, né? O da saúde, que realmente demanda muito, né?
É, só complementando também, nesse valor já está incluído os gastos com o pessoal dentro da saúde, está incluído toda a questão de ordens judiciais. Laboratórios, a gestão da UPA, agora a gestão do Hospital Padre Júlio, e toda são vários unidades básicas de saúde, a farmácia municipal, então, toda a questão da construção, reforma das UBS está todo incluído nesse valor.
Ok.
Bastante coisa, né? Então, educação aqui, né? O próximo, 30 milhões... Demais funções, 17 milhões. Esse total, né, 164 milhões, representa esses gastos aí, né, essas aplicações nessas funções de governo. Aqui um breve resumo aqui, né, do comportamento orçamentário. Então, nesse primeiro quadrimestre, né, nós podemos ver a questão realmente aí da queda das receitas, né? Então, nós tivemos aqui 174 milhões de receita líquida, né? Arrecadado, e 164 milhões de despesas liquidadas, né? O que nos dá aqui um superávit aqui de 10 milhões. Tá? Em quadrimestres anteriores, nós tivemos um resultado melhor, né? Então, esse número representa bem essa queda aí dos municípios, né? Podemos falar só de Araguari. Bom, partindo para os limites constitucionais, né? Falamos das receitas, falamos das despesas. Nós tivemos aqui o gasto com o pessoal dentro do limite, né? Representando aqui 49,3%. Então, essa queda de receita, ela não nos afetou ainda, né? Nessa questão de gasto com o pessoal. Nós conversamos na última apresentação, né? Em relação a essas questões, de medidas a adotar, mas ainda nós temos um limite, né, de gasto com o pessoal aqui dentro.
Com concurso público, o senhor acha que isso aí vai aumentar?
Se
há uma receita, intenção de chamar logo
se a receita
os aprovados?
Se a receita não melhorar, com certeza o gasto pessoal vai aumentar.
E se o que pegar o secretário de Fazenda...
Se você pegar do último quadrimestre, a gente deve ter, se eu não me engano, esse índice estava em 43%. Se a gente pegar do primeiro quadrimestre de 2022, estava menos de 40%. Agora nós estamos fechando o primeiro quadrimestre com 49%. Daí para pular para 52%, 54%.
E o que ocasionou isso?
A queda da receita. Se a receita cai, meu gasto pessoal ele mantém ou aumenta, automaticamente o índice aumenta. A principal função dele ter aumentado ali é a queda da receita.
E o que é o pensamento da Secretaria de Fazenda na hora que chamar os aprovados no concurso?
Então,
onde
que tá...
seria o corte de gastos?
Isso aí é um estudo que está sendo feito, ainda não está consolidado, mas não vai poder chamar de imediato todos os concursados, né? Senão nós vamos extrapolar o índice constitucional dos 54%.
Certo. Então, já está tendo alerta aí sobre isso, né?
Sim.
É, nossa dívida consolidada, né, que também é mais um item que é analisado aí na questão dos limites, né? Nós fazemos o cálculo da seguinte forma: é receita corrente líquida mais 20%, né, que alcançou que 658 milhões, é um limite estabelecido, né, pela resolução, por uma resolução. O município hoje tem uma dívida consolidada de 35 milhões, né, o que alcança aqui 5% dos 120% que pode ser alcançado. Então, em termos de limite de contratação de dívida, o município está muito tranquilo, né? Então, nós estamos falando aqui de 549 milhões aqui de receita ao longo de 12 meses. Tá? Lembrando que a oferição desses limites de gasto com pessoal, de dívida consolidada, ele seria o mês corrente mais 11 meses anteriores. Tá? Aqui seria uma representação aqui das instituições financeiras, né, as quais nós temos aquela dívida. Seria 95,94% com a Caixa Econômica, 4% com o BDMG, tá? Seriam os grandes empréstimos aí que a prefeitura tem contratado no mercado financeiro.
Milhões, é isso? Então, como que é?
É 34 aqui, ó, que faltou trocar.
Agora vai entrar os 28 milhões, né, do córrego da Damasus?
Isso.
Damasus.
Então, ele vai aumentar um pouco, né, essa questão aqui da dívida consolidada, mas em termos de limite aqui de contratação, a gente está tranquilo. Aplicação em saúde, né, que tivemos apresentação aqui ontem, né, da equipe de contabilidade da saúde. A saúde, né, com 65 milhões aí de aplicação, né? Desses 65 milhões, 41 milhões aqui referem-se à aplicação mínima dos 15%. Então, no primeiro quadrimestre, né, a prefeitura, né, a gestão Renato Carvalho e Maria Cecília já cumpriu, né, o limite mínimo aqui da aplicação em saúde. Tá, com superávit aqui de 18%.
Então, de 15%, já gastou 33%,
né? Já aplicou 33%. Tá?
O mínimo seria 15%. O prefeito aplica 33% em saúde.
Exatamente. Essa é a aplicação até o primeiro, no primeiro quadrimestre. Para a educação, dos 30 milhões aplicados até o momento, 26 milhões correspondem aí a 20% dos 25%, que seria o mínimo, né? Ainda há aqui uns 5% a serem alcançados, e o que será realizado agora nesse segundo semestre. Tá? Essas medições, elas são anuais, né? A gente faz esse comparativo, saúde e educação sempre no final do exercício. Então, tem ainda um tempo aqui para a gente poder...
Não, né? Interessante é que cada quadrimestre atinge os 25. Sim. Mas, no final do ano, a folha, os pagamentos, as férias, com certeza impacta bastante e atinge, né?
Sim, sim. Questão do Fundeb, né, dos 21 milhões arrecadados aí com o Fundeb, 13 milhões foram aplicados, o que representa aqui 62%, né, dos 70% a cumprir, que também, segundo semestre agora, faz esse acréscimo aqui para fazer esse cumprimento. Tá? Bom, esse seria a parte aí da prefeitura, tá? Os dados consolidados. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Claro que...
Gustavo, gostaria de agradecer a apresentação pelo Poder Executivo e, na oportunidade, eu chamo a superintendente Cláudia Eliane Barbosa, da SAI, o seu Osmar Manuel, a Raquel Rosa Domingues Ferreira, para que a gente possa assistir e ouvir a apresentação da Superintendência de Água e Esgoto da cidade de Araguari, em relação às metas quadrimestrais de arrecadação do primeiro quadrimestre de 2023.
Bom dia a todos, bom dia, meus colegas secretários, bom dia, Eunice, né, que está presidindo essa audiência, e dizer que é um prazer a SAI novamente estar aqui e que eu gostaria que a SAI tivesse tantos recursos para serem discutidos aqui, né, como a saúde, a FAEC, a educação, mas, independente da sua robustez, né, a SAI vem mantendo seu serviço e a prestação de serviço de uma forma sustentável, sustentável e, assim, a passos, eu acho que agora nós começamos a dar uns passos mais largos. A Raquel vai dar início à apresentação e eu vou complementando qualquer coisa que ficar, qualquer dúvida.
Oi, bom dia a todos. Bom dia. Vou iniciar, né, a apresentação do primeiro quadrimestre de 2023. Nesse relatório de gestão fiscal, vamos ter as metas quadrimestrais de arrecadação, a receita corrente líquida, as despesas e os gastos com o pessoal. As metas quadrimestrais de arrecadação da receita, por quadrimestre, ficou em R$ 13.641.666,67. A SAE arrecadou R$ 12.909.711,50. 5% a menos do que o previsto.
Vale ressaltar que essa queda ocorre porque início do ano, né, sempre houve essa queda no início do ano, que o pessoal usa com gastos para a escola, outros impostos que não seja a SAE, né? Isso é cultural que a gente está tentando mudar. Isso.
Lembrando que, apesar de ser menos, a arrecadação do quadrimestre passado foi R$ 300.000 a menos, né? Teve um acréscimo de R$ 300.000 em relação ao quadrimestre passado. Essas aqui são as descrições, né, da receita. As tarifas, que tem é responsável por 89% da arrecadação, e o restante, contribuições de melhoria, dívida ativa não tributária, foi recebido R$ 199.000. As receitas de aplicações financeiras foram R$ 178.000. E outras receitas, R$ 224.000. Fazendo o total da receita. E aqui vamos entrar nas despesas. Com o pessoal, foi de R$ 3.051.000. As obrigações patronais, R$ 605.188,97. Tem as diárias com o pessoal, material de consumo, outros serviços de terceiros. Pessoa física, R$ 10.000. Com pessoa jurídica, foi de R$ 4.105.682,65. As obrigações patronais, obras e instalações, não teve gastos, pagamentos.
São essa situação de obras e instalações, Cláudia? Você acha que esse ano nós vamos ter dificuldade na época da seca com o abastecimento de água em alguns bairros? Esse problema, você acha que já foi resolvido? Houve algum investimento em relação a isso?
Então, um dos principais gargalos, desde que eu assumi a SAE, foi a falta de água em alguns bairros, né? A falta de água crônica em alguns bairros, como o Independência, o Amorim, o Ouro Verde e ali próximo à Avenida Brasil, pelo aumento daqueles residenciais lá, Moriá, o que nós fizemos? Houve uma expansão no sistema de abastecimento, né? Foram perfurados 5 poços justamente nessas áreas que a gente possuía o maior gargalo. Com a seca, provavelmente, é lógico que diminui, sim, né? E aumenta o uso, né? O uso dos recursos. Mas a gente espera que não haja uma falta de água e que permaneça como o ano passado, que a gente não teve falta de água. Ah, e além de que,
esses Eunice, investimentos dos 5 postos foram no ano passado, então esse ano, primeiro quadrimestre, não houve.
Nós começamos a perfuração o ano passado, né? Um dos primeiros foram o do Porto Barreiro de Piracaíba, né, que lá estava uma situação crítica, e a gente veio perfurando. Foi ligado o do bairro Amorim, os dois primeiros agora, o Independência, e agora está para ser ligado o da Cornélia, lá próximo ao Ouro Verde, e o da Avenida Brasil. Né, e outros investimentos também que a gente iniciou e finalizou o ano passado, que foi a instalação do reservatório do Milano, a instalação do reservatório do Porto Barreiro amanhece.
Essa aqui foram as despesas extra-orçamentárias de restos a pagar que foram pagos, que foi escrito no ano passado, né? A SAI pagou R$ 3.330.777,13 nesse primeiro quadrimestre dos restos a pagar. Esse aqui é o total de despesas, das orçamentárias e as extras orçamentárias de restos a pagar. Totalizou R$ 12.205.060,46.
Esses restos a pagar significa que alguns empenhos ainda não foram inseridos para pagamento, são as despesas, né, continuadas.
Aqui tem as principais despesas, né, que é análise de água, material de tratamento de água, manutenção de veículos, torno e solda, conserto de bombas, combustíveis, tubos e conexões.
Que conserto de bombas, por exemplo, né, não houve gasto de recurso nenhum, porque nós adquirimos bombas tanto para o esgotamento sanitário quanto para as bombas de recalque utilizadas tanto nos poços, né, nos poços solteiros, quanto nos reservatórios. A gente adquiriu bombas, inclusive uma bomba que é uma de um reservatório que abastece 16 bairros, que é a do Independência. Lá a bomba era de 1940 e a gente não tinha para reposição. Então, a gente adquiriu um conjunto dessa bomba, não que a gente espere que queime, mas se queimar, a gente já está preparado.
A segunda parte, né, das despesas, a alocação de softwares, tarifas bancárias, o asfalto, terceirização e a CEMIG, né? CEMIG que tem um valor maior de despesa ainda na SAI.
Provavelmente no próximo quadrimestre, a questão do asfalto, a gente espera que tenha uma diminuição em valores, né? Porque agora a gente terceirizou uma empresa para auxiliar no serviço de vazamento e o trabalho e a execução do serviço foi diminuir quase que 70% a abertura de valeta.
Aquele consórcio que a gente aprovou aqui já está contribuindo com a SAI nas medidas nas tomadas de decisão?
Não. Foi assinado o convênio o mês passado, né? A empresa está solicitando informações para fazer um estudo. Provavelmente, o mês que vem, ela já vai estar dando algumas orientações, né, estipulando algumas metas.
E o que vai ser cobrado na conta do usuário em cada ligação de água por mês? É quantos centavos?
O custo da empresa é 40 centavos por economia de água e esgoto. É um total de 44 mil mensais.
Esse quadro aqui só demonstra, né, que estamos dentro do limite com despesas pessoal, que pega a receita corrente líquida dos últimos 12 meses e calcula a despesa com pessoal. A SAI está com 33% com despesa pessoal sobre a receita corrente líquida. Esse aqui é o demonstrativo, né? O limite máximo de 54%. E nós estamos com 33%. Esse aqui é só o gráfico demonstrando a receita com a despesa com o pessoal. A folha de pagamento do primeiro quadrimestre vai fazer um total de R$ 3.656.309.41. Esse aqui é o comparativo, né? Do primeiro quadrimestre com o terceiro quadrimestre do ano passado. A SAI teve uma redução, né, no, com despesa de pessoal. Ano passado, final do ano passado, estava 41%, e agora, no primeiro quadrimestre, 28%.
Essa queda reflete com o número de servidores que entraram no PDF, que é PDV.
Já foi pago?
Oi?
Vai ser pago agora?
Já foi pago. Agora, no próximo, temos mais alguns. Tá.
Gustavo, e a prefeitura já começou a pagar o pessoal que optou pelo PDV?
1º de julho.
1º de julho? Hiperfaz um valor de quanto para os cofres públicos?
Um milhão?
Pode continuar, Raquel.
Aqui só o gráfico que demonstra, né, as despesas em relação à receita arrecadada. A despesa com o pessoal, né, a despesa maior, né, que é 28%. A segunda vem a CEMIG, terceira, terceirização, depois o asfalto, depois as tarifas bancárias e a locação e combustível. É, locação de software. Aqui só um comparativo das receitas arrecadadas com as despesas pagas. De restos a pagar, né, foi 26% da receita. Outra despesa, 8%. Gasto com o pessoal, 28%. E as principais despesas, 32%. Teve um superávit de 6% em relação à receita. Esse aqui é o resto a pagar que foram pagos, né? Ainda continua um resto a pagar de 2020. E de 2022, só falta pagar 43 mil, que ficou inscrito, agora só 43. E é isso. Obrigada pela atenção.
A SAI ela está passando por um processo, eu acho que até o município, né? O governo vem numa pegada diferente, né? Como, por exemplo, nunca se ouviu falar em corte de água, né? Cortava alguns aqui, alguns ali, e hoje não. O pessoal está entendendo que o serviço... Porque acaba que o contribuinte ele não paga pela água, ele está pagando pela manutenção do serviço. Né? E está caindo a inadimplência. Né? A gente está... O protesto está funcionando, a execução. O que está... que a SAI está conseguindo ofertar o serviço com qualidade e ainda fazer alguns investimentos. Né, investimentos e inovações. Né? Nós adquirimos motocicletas, adquirimos carro, contratamos uma empresa de biotecnologia para instalação de uma biofábrica na ET do Distrito Industrial. Essa própria agência reguladora foi uma inovação, porque está atendendo um novo marco regulatório e o trabalho não para. Bom dia.
Eu gostaria de agradecer a presença do Tiago Farias, da Cláudia Eliane Barbosa, do Gustavo Alberto Silva Nazareno, do Diogo Machado, que teve que se ausentar antes do término da audiência, a Maria Alcadema também, nossa secretária de Planejamento, a Raquel Rosa Domingues e o Rúbio Nonato, que também... participaram da apresentação dos órgãos onde eles trabalham nessa audiência pública. Agradeço a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. A todos um bom final de manhã e muito obrigada pela presença.